Boa noite. Eu estou contente de ver que a maioria das pessoas prefiram realmente comentários do Milton Neves sobre futebol que do Rabino. Isso já é um bom sinal. Cada um sua profissão. Realmente eu estava na dúvida se pessoas viriam escutar o Rabino sobre futebol. Parabéns para os presentes. Então vamos falar hoje à noite um pouco das lições judaicas do futebol. Nós temos uma regra no judaísmo que nada acontece por acaso. Isto se chama em hebraico Ashgacha Pratit, tudo é divina providência. E o Baal Shem Tov, ele frisa que já que tudo é por divina providência, então tudo que um judeu escuta ou vê, ele pode tirar uma lição como servir Deus melhor. Já que tudo é por divina providência, não é por acaso, deve ter um motivo que você escutou isto, deve ter uma razão por que você viu aquilo. E assim nós temos vários exemplos. Quando alguém vê algo, ele pode tirar uma lição como ser uma pessoa melhor. Então, num país como o nosso, o Brasil, que o futebol é tão popular, é tão divulgado, mais que em qualquer outro lugar, que o país praticamente para, ele realmente termina, naquela hora não tem ninguém na rua, tudo para, seja dos bancos até os médicos. Sem dúvida não tem ninguém, mas ninguém, que não é afetado pelo futebol. Cada um escuta ou ouve alguma palavra. Mesmo um homem que quer se fechar em casa, não é possível que ele não ouve as bombinhas, e os gols, e o golaço e assim diante. Então, se a gente ouve tanto de futebol, deve ser que ter alguma lição para nós. E isto vai ser o motivo desta aula. Aliás, falando do Brasil, tinha dois amigos que jogavam futebol toda quinta-noite. Sempre jogaram junto, era realmente a noite do futebol, eles tinham um time, jogavam junto, isto era sagrado. As esposas ficavam em casa, fizeram isso toda a vida inteira. Quando chegaram já numa idade avançada, é claro que o jogo já não era mais aquele jogo, e cada vez doía a perna, etc. A gente sabe, o menisco, etc. Então, avançando na idade, eles fizeram um pacto. Porque eles estavam muito curiosos em saber se tem futebol lá em cima também, no mundo vindouro. Como fica? Aqui tem, todo mundo sabe, é quinta-feira à noite, já tonco, mas como ficaria lá? Então fizeram um acordo de gentleman. Que o primeiro que se vai, o primeiro que falece, chega em sonho para o outro e conta se tem ou não tem futebol lá em cima. E realmente passaram os anos e um deles se foi. E promessa é promessa, promessa algo sagrado. E alguns dias depois, ele aparece para o amigo dele: tenho excelentes notícias para você. Mas também uma má notícia. O que você prefere? Eu falo, primeiro me conta a bondade. Olha, tem futebol aqui em cima. Tem. O problema, nosso time são 10, está faltando um. E você é o próximo. Então vamos um pouquinho analisar junto o que a gente pode aprender realmente do futebol. Quais são as lições que um judeu pode tirar do futebol. Vamos primeiro analisar o jogo fisicamente, o que acontece. A gente sabe o objetivo no jogo do futebol é mexer, mover a bola. E você tem que mover a bola até o gol. Até aquelas caixas, tem duas caixas chamadas gols, são duas portas, se podemos chamar elas. E existe uma bola, você tem que movê-la até o gol. Isso seria muito fácil, a não ser que tenha um time adverso. Já que você tem, na verdade, um time lá, que são os adversários, que estão tentando impedir de todo jeito que esta bola chega, então tem que começar a jogar, a driblar, a esquivar, a fazer uma série de coisas para esta bola chegar. Isto é o jogo. Interessante que são estes adversários que dão o gostinho ao jogo. Porque senão, como que a gente revelaria as habilidades dos jogadores? Essas habilidades só se concretizam quando tem dificuldade, quando tem obstáculos, tem que lutar, então, senão seria fácil demais. Então esta dificuldade, este adversário, este outro time, faz que a pessoa vá revelando os seus talentos. Isto é o jogo fisicamente. Muitos anos atrás, escutei do Rebbe, de Lubavitch Rebbe, ele estava falando do futebol justamente, pode ser até que era uma época da Copa, não me lembro. Ele dizia o seguinte: o Talmud diz que o mundo é uma bola, em hebraico kadur. Presta bem atenção, o Talmud foi escrito 18, 16 séculos atrás. É bem antes de Copérnico e bem antes de Galileu. É bem antes que o mundo pensava que o mundo é redondo. E o Talmud diz que o mundo é uma bola. O objetivo, disse o Rebbe, é pegar esta bola, que é o globo, o mundo, o universo, e levá-lo com um chute dentro do portão do rei. O que se chama em hebraico Shar HaMelech, o rei de todos os reis. O objetivo da criação deste mundo é você pegar a humanidade, o mundo, e levantá-lo, chutá-lo para alto numa situação melhor, refiná-lo de tal forma que ele possa se elevar e entrar no goal. Goal em inglês é objetivo. E levá-lo para o portão do rei. Isto é o objetivo. E para isto acontecer, obviamente que tem obstáculos. Tem um time de adversários. Não é tão simples. Quem são esses adversários? Lá dentro, para começar, nós temos as nossas fraquezas. Nós temos nossos hábitos negativos. Nós temos nossa mal inclinação. Ou que se chama, pelos cabalistas, a alma animal. Nós temos uma série de coisas que nos impede de pegar este mundo e levantá-lo, melhorá-lo, da gente se aproximar do Criador. Não é tão fácil. É um jogo complicado. Tem um adversário. Como que se faz isto? Futebol com o pé. É um jogo com o pé. Interessante, apesar que os jogadores usam todos os seus talentos, de vez em quando até bate na bola com a cabeça, etc. E o corpo inteiro está correndo, mas o principal é jogar com o pé. E o pé representa algo no judaísmo. A cabeça é o intelecto. O coração, suas emoções. O pé representa a ação. Simplesmente a ação. Sem cabeça, sem muita inteligência, sem entender muito, sem muitos sentimentos. O pé representa o judeu que serve Deus sem muito questionar. Ele aceita o jugo divino. O pé é a parte mais baixa que nós temos. É aquela obediência irrefletida a Deus. O que se chama em hebraico Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Então, se a gente quer melhorar o globo do universo, elevá-lo ao seu objetivo, dentro do portão do rei, temos que saber que o principal é feito não com muitas filosofias, e não apenas de coração, mas com pé, com ações práticas. O judaísmo é um grande adepto das ações práticas. O pé, futebol. Então, agora que a gente já entendeu qual é o exemplificado, qual a alegoria, o que representa o futebol, que na verdade é muito mais que uma bola, é um globo, é um mundo que a gente vai, o mundial, é um mundo. Nós vamos tentar melhorá-lo e chutá-lo na direção certa. Eu anotei para mim 20 assuntos, 20 lições práticas que podem se aprender do futebol, do jogo, fisicamente. Importante, antes de começar, que esta partida que nós estamos jogando aqui neste mundo, ela ocorre em dois terrenos. Primeiro, no nível pessoal. Cada um de nós tem a luta interna. É importante saber, nós estamos constantemente lutando entre os nossos instintos e entre as nossas responsabilidades. Entre o que o coração quer fazer e entre o que ele deveria fazer. Está certo? Isto é uma luta constante. Cada um de nós tem este dilema. E de vez em quando a gente até pensa que a partida está perdida. Já foi tão longe, já tropeçou tanto, já se afastou tanto. Mas não é. Pode ter uma reviravolta. Deus nunca testa uma pessoa com algo que ele não pode aguentar. Enakadosh Baruch Hu Babetronia. Deus não pede coisas impossíveis. Então a partida nunca é perdida. Isto a nível pessoal. Depois existe uma outra partida, que é o plano coletivo. Desde o começo da história até a atualidade, existem duas forças que lutam neste universo. As forças do bem, do positivo, as forças do mal, das impurezas, do lado oposto a tudo que é santidade. Tem gente que a vida inteira é dedicada à ética, à moral, ao bem-estar, à vontade de Deus, a criar um ambiente gostoso. E tem gente que procura espalhar a miséria, a guerra, a luta, os conflitos. Tem alguns até que lutam para o outro não obedecer a Deus. Existe isto. Então nós temos aqui uma luta em dois planos e dois terrenos. Vamos começar a ver as alegorias que a gente pode tirar. A primeira, sem dúvida, para o jogo ser interessante, para os jogadores poderem realmente mostrar que eles são capazes, para ganhar, para vencer, precisa de determinação e coragem. Essa é a primeira coisa que precisa. Não pode temer, não pode ter medo, tem que ir para frente, tem que lutar, tem adversários, é verdade, tem obstáculos. A gente não tem medo. Você tem que ir até o objetivo. Na vida espiritual é igual. Você não pode ter medo. Não pode se desencorajar. Vai na frente, luta. Determinação, coragem. A segunda coisa é uma estratégia. Precisa de uma tática. Nós lemos nos jornais se vai ser 4, 2, 4, 3, 4, 5. Eu não conheço bem as posições, mas tem várias estratégias. Tem uma tática. Também em judaísmo, se você quer ter sucesso no objetivo da sua missão, por que você foi criado, tem uma missão, tem uma tática. 3 são as rezas. 4 são os 4 cantos do Tzitzit. 5 são os livros, na verdade, do Chumash. 6 são, na verdade, a Mishnah. E assim diante. Tem uma tática. Você tem que ter um plano de meta. Assim, quando alguém abre um negócio, ele tem um mission statement. Quando nós temos uma missão aqui para melhorar este mundo, espiritualizá-lo um pouco, então tem uma missão, tem uma estratégia. A terceira coisa é o que se chama em inglês teamwork. Você tem que ter um espírito de time. O pessoal joga junto. Então o que significa? Apesar que cada jogador tem sua posição individual, não tem dúvida, um é um zagueiro, um outro atacante, outro acima, outro abaixo e assim diante. Mas afinal, o principal é jogar junto. Ninguém joga sozinho. Se a bola aparece e você está lá e não tem ninguém, você tem que correr e buscar. Então, o bem-estar maior de todos é mais importante até que a tua missão individual. Sempre tem que ter um objetivo que se joga a todos em comum. Isso é muito importante. A individualidade tem que ser respeitada, mas aqui o principal é vencer todos juntos, um time. Um ajuda o outro. Naquele momento não se pensa isso, é mais importante. É mais importante. Para isto acontecer, tem que ter algumas condições. A primeira, tem que ter humildade. Humildade de passar a bola para o outro, de reconhecer erros, de ajudar um ao próximo, de amparar, de estarem juntos. Tem que ter amor pelo próximo, tem que ter Avat Israel. Simplesmente tem que, na verdade, as pessoas entender que a gente se junta, tem um objetivo maior. É a mesma coisa na nossa vida individual e espiritual. De um lado, cada ser humano tem sua missão particular. Saiba disto, pela qual a sua alma veio aqui embaixo. Um é para fazer bondade, outro para escrever, o terceiro é para amparar, outro para inventar alguma coisa que vai salvar a humanidade. Cada um tem sua missão, não tem dúvida. Mas, exceto esta missão, existe também uma missão do povo, uma missão coletiva. Cada judeu tem que cumprir os mandamentos divinos, que é a Torá e as mitzvot, o Tayag mitzvot. Isto é o objetivo comum. Isto é o bem maior, isto é a missão coletiva que nós estamos aqui. Que isto é o manual para ganhar e vencer o gol. Para funcionar bem, os jogadores têm que ter uma consciência 24 horas por dia e 7 dias por semana que eles são atletas, que eles são jogadores. Eles não podem se permitir um fora. Existe uma disciplina, uma dieta, o que pode comer, o que não pode comer. Não pode beber, sim. O Dunga colocou regras, que horas que o jogador vai dormir, se ele pode sair na boate ou não pode. Não é tão simples, tem uma disciplina. Ele tem que ter uma consciência, tem que cuidar da sua saúde. A mesma coisa um judeu que está nesta missão sagrada de melhorar a humanidade e de trazer a grande bola dentro de um gol, um judeu tem que saber que tem, na verdade, certas disciplinas. Tem coisas que ele pode comer, tem coisas que ele não pode comer. Tem uma dieta. Para nós, por exemplo, linguiça não serve. Na nossa dieta não funciona. Frutos do mar também não. Carne com leite junto para o atleta judeu que está neste grande jogo que estamos falando, não funciona. Tem obrigações e tem interdições. Faz parte.
uma consciência, uma disciplina como qualquer gel. Depois nós temos mais uma coisa. Já estamos no quinto ponto.
Um jogador, para ser bom, e ainda para poder ser selecionado para uma Copa, ele tem que treinar muito. Ele tem que treinar e treinar e treinar. Ele tem que criar o hábito que o pé dele quase não sente mais a bola. O pé automaticamente sabe fazer aquelas driblagens, aquelas belezas. Ele tem que saber. O corpo dele tem que treinar. Parou de treinar, não serve mais. Engorda, como nosso amigo aqui, Ronaldo, etc. E outros, estou brincando. Então, o que acontece?
No judaísmo é a mesma coisa. Os nossos sábios nos dizem no Talmud: Hakol lefi rov hamase. A pessoa tem que se acostumar e repetir várias vezes um ato bom. Uma pessoa não nasce generosa, mas se todo dia se colocar a mão no bolso, tirar uma moeda, colocar num cofrinho na hora da reza ou na hora da escola, então pouco a pouco este treino de pegar a mão várias vezes e dar para o pobre vai te tornar uma pessoa generosa. Precisa de muito treino. Um judeu tem que treinar. Quando ele treina o tefilim no braço dele, até não mais sentir, então naquele momento ele pode se inspirar mais e subir mais na reza, nas suas kavanot, nas suas intenções. Existe o treino. É obrigatório. De vez em quando o treino é feito publicamente e de vez em quando o Dunga não deixa que os repórteres apareçam. A mesma coisa. As mitzvot de vez em quando são conhecidas e de vez em quando faço uma tzedaká anônima que ninguém tem que saber. Não tudo tem que ser público, mas treino precisa. Da mesma forma que no jogo grande tem um arbítrio, então no jogo universal espiritual que estamos falando tem um arbítrio, tem um juiz supremo, Shofet HaElyon, Haoset Daka Umishpat. Estamos falando do Todo-Poderoso Criador, Omnipotente, Omnisciente e Omnipresente, HaKadosh Baruch Hu, Deus Santo, bendito seja. Ele é o arbítrio, ele olha tudo. E não somente que ele olha tudo, mas ele tem uma tecnologia perfeita. Hoje os arbítrios, ainda nos vimos nestes jogos, aqueles que assistem podem ainda ter um erro. De repente a tecnologia nos mostra que ele não percebeu que teve um impedimento, ou ele não queria ver que o outro tocou com a mão e assim diante. Isto não pode acontecer com o arbítrio do qual nós estamos falando. Nossos sábios dizem na Mishnah: Da malemala mimach, saiba o que está acima de você. Ain roa, um olho que vê. Ozen shomat, um ouvido que escuta. E tudo o que se faz está sendo registrado. Então, antes do surgimento da tecnologia, uma pessoa podia duvidar: será que está tudo registrado? Sabe tudo o que eu faço? Realmente estou escutando, vendo tudo? Hoje vocês estão vendo esses replays, um atrás do outro, mostra a posição de todos os lados, todos os cantos. Lá em cima existem, na verdade, câmeras e registros de última geração. Tudo que fazemos está registrado. Alguém está vendo, está escutando. Então tem um arbítrio perfeito. Existem multas. Assim como no jogo do futebol, um jogador pode pegar um cartão amarelo e pode pegar de repente um cartão vermelho, ele tem uma advertência, ou pode até ter uma suspensão. Também no grande futebol existem advertências, existe de vez em quando até um castigo. Tem uma diferença: uma criança até 13 anos não é responsável, depois do bar mitzvah tem mais responsabilidade. Ele pode receber uma advertência, tem que se cuidar. De vez em quando tem que pedir desculpa. Até o treinador da seleção pode pedir desculpa que ele foi um pouco grosseiro. Então existe a tshuva, existe o arrependimento. Tudo isto existe neste grande, grande jogo. Uma coisa interessante: no futebol existem regras pré-estabelecidas. O que significa isto? Por exemplo, não pode tocar a bola com a mão. Seria muito fácil, num certo momento, os adversários são fortes, o time lá na frente, uma seleção fortíssima, então eu pego a bola com a mão e vou colocar no gol. Não funciona. Tem umas regras. Apesar que teve um jogo, a gente sabe, do Luiz Fabiano, tocou com a mão, etc. Mas, normalmente, não pode. Tá certo? Então, é proibido. Tem regras, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. O adversário é forte, as regras não mudam. O adversário é fortíssimo, tem lá um craque de primeiro. Não interessa, as regras são as regras. No judaísmo, muitas vezes a gente ouve: Rabino, está difícil aquele assunto do Shabbat, realmente. Vamos afrouxar um pouco, vamos melhorar. Tem alguns movimentos que gostam de um pouco dar uma aguada no judaísmo, modificada, muda. Não dá. Se não pode mudar o futebol, que são regras humanas, imagina regras divinas. Não estou entendendo. Regras humanas não podem modificar. As regras divinas, de repente, não tem mais cachê, não tem mais Shabbat, não precisa mais isso, não precisa daquilo. Quem pode modificar essas regras? Existem. É óbvio. Para o jogador ter sucesso, ele tem que entender que tem várias jogadas diferentes. O certo é a bola progredir, para começar. Ele tem que avançar, ele não pode ficar no lugar. Ah, tem riscos de avançar, talvez a perder a bola, mas senão não chega lá, nunca vai chegar no objetivo, não avança. Então ele tem que progredir. Para isso acontecer, normalmente tem uma driblagem. Ele vai passando entre os jogadores adversos, vai passando, passando. De vez em quando, o jogador pode ser muito bom, e já do meio do campo, ou antes, ele joga uma bomba. Ele dá aquele chute fantástico de longe e, de repente, no gol. É raro, mas pode acontecer. Muitas vezes, ele enfrenta o jogador e tem que, ele tem que saber como. Ou ele dá um chapéu, ele passa a bola por cima, ou ele dá uma caneta entre as pernas. Mas ele tem que saber como fazer isso. A mesma coisa na luta contra o Yetzer Hara. Se alguém quer realmente vencer a luta interna, e aquele... aquela mal inclinação, então tem uma estratégia. Normalmente é passo a passo, é progredir devagar, passo a passo, driblá-lo, saber avançar. Você no judaísmo não pode de repente fazer tudo, não funciona. Se você quer ser kasher, a lógica diz que normalmente você para de comer carne que não é kasher. Com o tempo você para também de misturar carne com leite. Devagarzinho você começa a comprar produtos kasher. Depois você cacheriza a sua cozinha. Depois você tem duas louças. E finalmente você também tem leite cacher. E assim em diante. É pão cacher. Existe uma ordem. Você vai pouco a pouco, passo a passo, sempre na mesma direção. A gente sabe qual é o objetivo. Mas de vez em quando, um bom jogador, pode acontecer que ele dá uma bomba. Ele dá um chute de longe. Pode acontecer que um judeu acordou de repente e ele falou: eu quero ser cacher. Ele despertou, ele entendeu que ele perdeu tantos anos, ou ele estava tão longe, ou tão distante, ele quer se aproximar, ele quer realmente preencher a missão da sua vida, que ele dá um chute do meio do campo. A partir de agora, eu já não trabalho mais no Shabbat, acabou. Não foi gradualmente, foi de uma vez, pode acontecer. Normalmente tem que dar um chapéu, tem que saber como enganar a nossa malinclinação, porque a malinclinação, Yetzer Hara, é muito inteligente. Ele tem argumentos extremamente religiosos. Quando ele fala para a gente, fica na cama, não vai na sinagoga de manhã, ele não fala, fica na cama. Ele fala, se você dorme mais uma hora, você tem mais força. Se você tem mais força, você pode servir Deus melhor. Ele sempre tem argumentos extremamente inteligentes. Então, se não vamos dar o chapéu, se não vamos saber como fazer a driblagem, falamos para ele: olha, você falou muito bem, você fica na cama e eu vou para a sinagoga. Então, tem que saber como dar esta jogada. É muito importante. Interessante, eu estava observando todos os jogadores no futebol, em todas as seleções, eu não vi nenhuma mulher. Todos homens. Então me informei, eu não sou um craque, me informei, vocês estão vendo que eu fui me informando um pouco, porque realmente eu não entendo o assunto, mas fui me informando, e me falaram, tem uma seleção masculina e tem uma seleção feminina, e não joga junto nunca. E não somente que não joga junto, mas jamais você coloca um homem na seleção feminina, ou ao contrário, uma mulher na seleção masculina. É respeitado as diferenças. Interessante, hoje em dia nós ouvimos de mulheres que querem colocar kippá e talit rosa, e coisas desse tipo. Por quê? Vamos respeitar a individualidade de cada um. Ser diferente não significa ser inigual. Ao contrário, somos todos iguais, mas diferentes. Cada um tem sua escada como chegar a Deus. Então, se no futebol entenderam que homem e mulher não jogam junto, deve ser que na sinagoga também não joga junto. Cada um reza a sua forma. A sinagoga é feita numa direção vertical e não horizontal. interessante para jogar. O mundo esportivo entendeu que precisa de um uniforme. Precisa, para jogar bem, cada um ser diferente. O time tem sua cor, tem sua bandeira, tem seu uniforme. Aquela camisa que, de repente, sexta-feira, às 11 horas de manhã, vamos ver na rua, assim, enchendo, todo mundo amarelo, de repente, cada um veste. É uma forma, na verdade, de aderir. Tem um uniforme. Cada um tem seu uniforme. E sem uniforme não se joga. Tem a camisa. Esta camisa é importante. Está assinada, vale mais ainda. Para a gente atingir o nosso objetivo na criação deste universo, nós também temos um uniforme. E nós também temos trompetas. Como se chama aquela trompeta especial que faz barulho? Nós também temos vuvuzela. Se chama shofar. Mas temos. O uniforme de um judeu é o talit, é o tefilim de manhã, é uma kipá, faz uma bênção. Nós temos uniformes, são uniformes milenares. Passaram por todos os ismos e por todas as perseguições. É o mesmo uniforme, nunca mudou. Acharam em Massada, 2 mil anos atrás, um tefilim com o mesmo tamanho dos nossos. Igual. Então nós temos um uniforme sagrado e santificado através de séculos e séculos. Por que não usá-lo? Para um time jogar, ele tem que saber que é um compromisso sagrado. O que vai acontecer se de repente chove na Copa? Ou me lembra, na Europa tinha frios à noite, neve. Não muda. Jogo está marcado, está marcado. Ninguém discute. Pode chover, pode nevar, pode estar frio, pode estar quente, calor. Não importa. O jogador sabe que ele tem um compromisso com o jogo e este desafio ele não pode perder. Nós, na nossa missão, também sabemos que tem momentos de sol e tem momentos de chuva. Tem momentos de diáspora, tem momentos de escuridão, passamos um bocado, tem momentos difíceis, tem momentos de alegria, tem momentos que o povo de Israel está lá em cima, tem momentos que estamos lá embaixo, mas o compromisso é o compromisso. E ninguém muda de time, estamos aqui. Temos um objetivo a cumprir e a gente sabe que isto é sagrado. Cada jogador tem seus talentos. Não adianta pegar um cara que é bom na defesa e colocar ele no ataque. Não funciona. Ele é um bom zagueiro. Ele é bom de defesa. Tem um outro que é somente bom do lado esquerdo. Porque o pé dele, ele na verdade é canhoto. Cada um tem seu talento. Tem que entender isto. A mesma coisa o jogo. Você não pode jogar futebol com uma bola de basquete. Tem a bola do futebol. Imagina que você vai jogar agora um jogo de tênis, a bola de tênis se trocou por uma bola de bowling. Você pode imaginar o que vai acontecer? É um desastre. Cada jogo tem sua bola e cada jogador tem seus talentos. Cada judeu e cada ser humano tem seus talentos. Tem sua missão individual e sua missão geral, e cada um Deus criou com talentos específicos e genuínos. E isto tem que saber detectar. Tem que saber detectar qual é o talento de cada um. Como que ele pode contribuir para melhorar este universo. Como ele pode contribuir para espalhar a palavra de Deus. Isto é a grande sabedoria do treinador. Porque da mesma forma que um time de futebol é uma seleção, tem um treinador, assim também nós, também judeus, temos sábios e justos. Temos tzadikim, gente que nos orienta o que fazer e como fazer. E não necessariamente que eles têm que estar no terreno, não têm que estar na partida. Eles estão atrás de tudo, vendo, orientando, indicando. É muito importante saber isso. Judeus, nós temos emunat tzadikim. A gente sabe que tem gente que nos orienta como vencer esta luta contra o mal. Muito importante. Dentro do jogo, nós temos uma coisa interessante. Em inglês se chama out. Não sei como se chama em português, mas deve ser quando a bola cai fora das limitações. Existe, na verdade, uma limitação determinada, que é a fronteira, até onde que o jogo vai. A bola caiu para lá fora. Pode até ser tentado, o jogador está um pouco seduzido a ir, sair, pegar a bola. Não, não dá. Nem adianta. Tem um árbitro que está vendo, está registrado. Está fora, não é para você. No judaísmo também tem certas coisas que estão fora para nós, não pertence ao nosso mundo. Um ser humano é um homem consciente da sua missão, tem que saber que tem lugares onde ele não pisa. É alto. Não é minha praia, se fala em português. Não é para mim. Aquele lugar, aquele assunto não é comigo. É alto, está fora dos limites. Não pertence ao meu mundo. É chutz latrum, como se fala em hebraico. Ou chutz lamachané. Não serve para mim. Estou tentado, sim, tem várias tentações, sem dúvida. Mas não, não pertence para mim. É uma outra propriedade. O tempo do jogo, 90 minutos. Se precisa, um pouco de prorrogação. Tem um tempo limitado. Não se joga todo o tempo. Tem um tempo limitado. O objetivo para melhorar este universo, para trazer aqui a mensagem divina, para elevar o ser humano a um patamar melhor, sem conflitos, sem guerra, sem competição, sem miséria, sem fome, tem uma data. Tem um tempo limite. Nossos sábios dizem Shit al-Feshnin have alma. O mundo vai ter 6 milênios. Nós estamos em 5.770. Então tem um tempo para fazer isso. Não é a vida inteira. O homem, Deus, concede a ele 80 e esperamos 120 anos. Mas você tem um tempo para a tua missão. Hayom la'asotam, machar lekabel scharam. É hoje para fazer. Amanhã não serve mais. Então quando a gente escuta isto, nós se lembramos, na verdade, das palavras do rei Salomão, o homem mais sábio da terra. Yamim yutsru. Tem dias para cada coisa. Cada coisa tem seu dia, meus amigos. Tem um limite de tempo, não é? Ninguém está eterno. O objetivo tem que ser feito e com agilidade. Encontrar um adversário forte, estamos no ponto 16, não deve assustar o jogador. Ao contrário, para aqueles que entendem e sabem que os mais fortes potenciais somente são despertados pelo desafio, somente pela adversidade que a pessoa revela seu potencial fantástico. Tem gente que nunca soube que eles têm, na verdade, um talento de ser um pintor, um escultor, mas o dia que ele perdeu o emprego, de repente começou a revelar na dureza, na dificuldade, que ele tem um talento lá abafado que ele não sabia. Na vida, muitas vezes na dificuldade se encontra a oportunidade. Então quando tem adversários, é o momento de revelar forças fantásticas. E a mesma coisa espiritualmente. Isso se chama legalot kohot hapnimim. Uma pessoa quando tem a luta faz que ele pode revelar o potencial extraordinário que ele tem. Cada um de nós tem uma alma divina. Divina significa um poder infinito dentro de si, uma centelha do Criador. Como que se revela isto? Quando tem obstáculos, quando tem dificuldade, não ter medo, passar por frente, passar para frente, por cima e assim em diante. Se alguém jogar a bola e de repente ela saiu dos limites, altos, como falamos, ele errou, chutou, não para o gol, chutou na lateral. O que acontece? Sempre tem alguns menininhos lá que pegam a bola e devolvem. Passa um minuto, um segundo, já está lá de volta. Se alguém errar na vida, não se preocupa. Vão te devolver a bola para você poder tentar de novo. Sempre tem outras oportunidades. Nunca é tarde demais. Deus é grande, paciente e aceita cada um desde o momento que tem uma volta sincera. Então, se perdeu a bola, alguém está lá para te devolver ela, para te dar mais uma chance, mais uma tentativa e mais uma. Nunca é tarde. O ponto 18 é o que se chama focus. Você tem que focalizar. Um bom jogador não pode se distrair um minuto. O olho dele tem que estar sempre na bola. O que vai acontecer? De repente ele pode receber de qualquer direção aqui um passe. Ele não pode ser distraído de nenhum jeito. Assim também, nesta luta espiritual que estamos falando, não pode se distrair um momento. Não pode perder o objetivo. Por que eu estou aqui? Por que que Deus me deu saúde, sucesso, família, vida? Por quê? Apenas para comer, beber e passear? Claro que não. Algum objetivo deve que ter. Então, se eu estou por aqui, não perde o objetivo. Não perde um momento. Como se fala em inglês, keep an eye on the ball. Fica olhando. Nós também temos que saber o que, que nós queremos. Não perder o objetivo. E se uma oportunidade aparece, pega. Se aparecer uma mitzvah para você, uma boa ação, não perca. Talvez amanhã não apareça de novo. Nossos sábios dizem, mitzvah haba liyatcha al tachmitzena. Uma mitzvah apareceu na tua frente, não deixa ela azedar. Vai e pega. Aquele pobre talvez amanhã não estará na esquina. São oportunidades que estão nos oferecidas. Fica de olho. Não distrai-se um momento. Saiba focalizar. E um último ponto, antes da gente finalizar, é que existe uma coisa muito importante no futebol. E me parece que é muito importante também neste grande jogo que estamos falando. Se chama a lealdade. O time é leal e os fãs são leais. Incrível, você vê fãs que são leais ao time deles, os simpatizantes. O time pode perder, ele não muda de time. Passou da primeira divisão para a segunda divisão, de repente não é mais um clube popular. Ele está lá cada domingo com a camisa, com a trompeta, ele está lá, ele acredita. Ele é leal à causa dele, que ele acredita. E nós também temos que ser leais. É muito importante. De vez em quando é bem popular nossa causa, de vez em quando não é. De vez em quando somos criticados pelo mundo inteiro, como sabemos, e de vez em quando estamos louvados. Não faz diferença. Maimônides diz que a verdade não depende de quanta pessoa acredita nela. Não é porque tem mais gente que acredita que é verdade, ou menos gente que ela é menos verdade. A verdade não depende de número. Se nós acreditamos nossa causa, nós acreditamos no nosso ideal, nós acreditamos que a Torá é a mensagem de Deus, este é o manual para melhorar este mundo, então temos que ser leais e defender a causa em todas as circunstâncias. Isto é um ponto muito importante. Então, voltando para o que nós temos que fazer. Nosso objetivo é fazer um golaço, vencer, um gol de placa mesmo, chute de primeira. Ganhar aqui é melhorar a humanidade, este globo ser um lugar habitável também para a divindade, para criar pessoas sensíveis, pessoas que respeitam o próximo, que querem amparar o outro, que se dão a mão, não mais uma terra de conflitos, mas uma terra onde que a gente cresce e sobe junto, e se aproxima do Criador. Então, para isto, tem várias regras. Nós enumeramos apenas algumas rapidamente. Tenho certeza que, se aprofundando e analisando a alegoria, podemos ver muito mais ainda. Isto era apenas para lhe dar um exemplo. E talvez o último exemplo, que é o mais importante de todos. Maimônides está dizendo, no seu livro da Halakha, no seu códex, Le'olam yir'eh ha'adam et ha'olam shakul. O homem deve considerar sempre o mundo como se ele está em equilíbrio. Metade bem, metade ruim. Metade pessoas boas, metade pessoas ruins. E ele mesmo, ele deve se considerar como se ele tem metade de boas ações e malas ações. E através de uma ação de Maimônides, uma palavra boa, Machshava Tova, Dibur, ou Maaseh Tov, Machria et kol ha'olam lekaf zchut, ou mevig ou la la olam. À travers d'une bonne ação, já que o mundo está em equilíbrio. C'était aqui, na verdade, uma balança, e os dois pratos estão em equilíbrio. Então, uma boa ação pode modificar o mundo inteiro e trazer a redenção para este mundo e atingir o gol final, o objetivo. Quando você lê isto em Maimônides, parece um pouco estranho. Poxa vida, é possível isto, uma ação vai melhorar o mundo inteiro? Parece muito teorético, muito hipotético, não parece prático. Vamos parar um minuto e vamos pensar no Mundial. Vamos pensar na Copa do Mundo. Estamos na final, o Brasil está jogando, se Deus quiser. Adversário forte, empate, prorrogações. O mundo inteiro está olhando. Quantas pessoas estão olhando? Quantos você acha que estão olhando a Copa? 50 milhões? Acho que mais. Quanto? Alguém tem uma ideia? 3 bilhões, acho que é um pouco exagerado, mas talvez 2 bilhões. 3 bilhões. Então aqui nós temos um jornalista falando. 3 bilhões de pessoas estão olhando, estão lá na frente, esperando quem vai ser o vencedor. Estão nervosos, estão lá, ansiosos. Finalmente, após um mês de jogo, e olha bem, empate, 15 minutos, mais 15, pênalti. Um chute de uma pessoa, nem com a cabeça, com o pé, com a coisa mais baixa que tem no ser humano. Um chute com um pé pode modificar o quadro inteiro e vamos saber quem é o vencedor e alegrar ou deixar triste 3 bilhões de pessoas. Vocês imaginam o que está acontecendo? 3 bilhões! Não estamos falando milhões. Bilhões, todo mundo sabe que são 9 zeros. 3 bilhões de pessoas vão modificar seu estado de alma por um chute de uma pessoa numa certa hora que vai modificar muita coisa. Então, quando o Maimônides está dizendo as suas palavras, é muito mais forte que a gente imagina. Uma boa ação, uma ajuda a alguém, uma ação espiritual, uma vela de Shabbat, um kiddush, uma halá, um mikve, uma comida kasher, uma ajuda a uma viúva, um órfão, uma visita a um doente. Uma mitzvah pode modificar o quadro inteiro da humanidade. Incrível! Incrível! E é verdade! E saibam que o mundo, na situação que ele se encontra, de acordo com os nossos sábios e os nossos justos, e todos os sinais descritos na Gemara, final de Sotá e outros lugares, já passamos o jogo. Já estamos depois de 2 milênios de partida. Já passamos o tempo regulamentado. Já foram as prorrogações também. Nós estamos no final. Estamos no penaltis. Se vocês querem saber em que situação está o mundo, estamos na véspera, na iminência. Isso todos os sinais foram preenchidos. Falta pouco pelo calendário. Se é o máximo ano 6000 e vai ser antes, então estamos nos penaltis. Então imagina cada ato de cada judeu como importante. Então a próxima vez que alguém lhe oferece uma boa ação, vamos pensar duas vezes. Ou melhor, talvez não vamos pensar. Vamos fazer com pé, ação, Kabbalatol. E termino minhas palavras com uma pequena história que eu estou me lembrando. Aconteceu mais de 50 anos atrás, talvez 1953, 54. Tinha um menino americano que estava fazendo bar mitzvah. Então o pai dele era uma família tradicional, não eram religiosos, mas o avô ainda estava falando que existe um rebbe, existe o judaísmo, existe tudo lá. Então eles escutaram lá falando que em Brooklyn tem um grande rabino, o rebbe. O pai com seu filho, dois bem americanos, foram lá para receber a bênção para o menino para bar mitzvah. Era a véspera do bar mitzvah dele. Os dois entraram, eu escutei isto de um grande amigo desta pessoa que entrou. Então ele entrou lá, o pai deu uma bênção para o menino ter sucesso na vida, materialmente, espiritualmente, para o pai ter muito nachas dele, muita satisfação durante toda a vida. E os dois já estavam prestes a sair. De repente o Rebbe perguntou para o menino: "You like baseball?" Achou um pouco estranho, mas viu, perguntou, ele falou: "Sim, claro." O Rebbe perguntou para ele: "Para quem ele torce mais, para o Dodgers ou para o Yankees?" Então ele falou que ele prefere os Yankees. São times americanos. Então o Rebbe perguntou para ele: "Como foi? Você vai de vez em quando no jogo?" Ele falou: "Sim. Meu pai me levou ultimamente, realmente fomos no jogo." Eu perguntei: "Como foi a partida?" O menino falou: "A última vez que eu fui com meu pai, estavam perdendo, estava ruim. Nós saímos antes do final." E o Rebbe perguntou para ele: "E você saiu antes do final, teu pai também?" Ele falou: "Sim." "E os jogadores também?" Então o menino falou: "Rebbe, você não entende. tem aqueles espectadores, que estes podem sair a hora que eles quiserem, e tem aqueles players, aqueles que jogam, e estes têm um compromisso, não podem sair antes. Então o Rebbe disse para ele: também você tem duas opções na vida. Você pode ser um player, ou você pode ser alguém que somente olha. Be a player. Seja um jogador. Nós nascemos jogadores. Nós temos uma missão. Deus pediu a esta nação trazer uma luz para este mundo e melhorar a humanidade e trazer a bola no seu objetivo. Então ninguém pode se isentar disso. Somos jogadores. Não dá para sair no meio da partida. Temos responsabilidades. Muito obrigado. Boa noite. Alguma dúvida, mas não sobre futebol.